mergulho nos dias atuais, é preciso ir além das explicações meramente sociológicas, criminológicas, político-econômicas, etc. Como eu espero que vocês se convençam no final da nossa sessão, no sábado que vem, no caso da realidade brasileira, mais ainda é fundamental compreender quais são as dimensões e as raízes subjetivas do tipo de violência que a gente vive, não só no cotidiano, mas também na própria estrutura social brasileira. O Brasil, eu acho que vocês já tiveram contato com os antropólogos, isso deve ter ficado claro, o Brasil é um país peculiar no mundo por várias razões. Algumas muito positivas. Não há nenhum país no mundo desse tamanho, com essa população, onde só se fale uma língua. Não existe. Mesmo nos Estados Unidos, que tem mais gente, e é tão grande quanto, é até maior, tem populações enormes que mal falam inglês. Alguns não falam inglês mesmo. Comunidades fechadas em si. No Brasil não tem isso. Do Elpoca ao Chuí, você fala português, e sequer dialeto nós temos. Você tem uma ideia, na China, um chinês do norte e um chinês do sul só se entendem por escrito, porque falado não se compreende. Na Rússia há centenas de línguas e dialetos. Na Itália, do norte na Itália do sul, há dialetos que não se cruzam. Enfim, essa é a realidade do mundo. No Brasil, a gente tem uma população inteira que fala do mesmo jeito. Se entende. Nós não temos, ao contrário de outros países, conflitos étnicos, conflitos raciais de verdade. Nós temos racismo, que é uma outra coisa. Mas o ódio racial que a gente encontra em outros lugares, não temos. Temos uma capacidade que vem da nossa colonização, que tem a ver com a nossa bagunça, mas o lado positivo da nossa bagunça é a capacidade que nós temos de misturar coisas que normalmente não são misturadas. Daí a pouca existência de conflitos étnicos. Quem aqui sabe dizer de imediato quantos amigos judeus tem? Duvido que alguém vai dizer não. Não, que temos, temos, mas quantos? Quais os seus amigos são judeus? A gente tem que parar para pensar por quê? Porque ser judeu no Brasil não tem tanta relevância no trato social como nos Estados Unidos, por exemplo, ou na Europa, né? Isso são os lados bons da realidade social brasileira. Os lados sombrios são: nenhum país teve uma experiência de escravidão tão longa e tão profunda como a nossa e que ainda deixa marcas até hoje. Nós somos uma sociedade que, ainda com todas as mudanças recentes, ainda tem abismos sociais, como só em países muito pobres ou países como a Índia ainda existe. Então, é preciso compreender um pouco essas características brasileiras para poder compreender a violência no país. E, além disso, compreender um pouco do que são os mecanismos que são responsáveis por um bebê se transformar num sujeito, um sujeito se transformar num cidadão. Ser um indivíduo não é exatamente a mesma coisa que ser um sujeito. Muitos indivíduos propriamente não são sujeitos. Ser um sujeito ainda não é ser um cidadão. Ser um cidadão é ser um tipo particular de sujeito. Então isso tudo tem a ver com a maneira como as pessoas se veem, como veem o outro, como veem o mundo em que habitam. A minha ideia é, então, dar a vocês coisas que, as informações e ideias, façam vocês pensarem. É claro que vocês não vão aprender psicanálise em dois sábados, mas eu espero que vocês entendam um pouco a maneira, que há uma maneira complexa de ver a dimensão subjetiva do fenômeno como a violência, que é fundamental para o trabalho de vocês. Além disso, a gente tem, antes de entrar na subjetividade, na psicanálise propriamente dita, alguns comentários a fazer sobre essa ideia mesmo de violência. Violência não é uma palavra inequívoca. Ela tem muitos sentidos e significações. É verdade a gente dizer que a violência é um fenômeno universal. Não há nenhuma cultura, mesmo a tibetana, budista, lá nos píncaros da Himalaia, que não tem uma história de guerra, de conquista, não tem nada disso, não tem exército. Mesmo uma cultura como essa tinha fenômenos de violência na vida social. Qualquer sociedade humana apresentará violência. Quando a gente consegue imaginar uma sociedade humana sem violência, é um pesadelo. E alguns autores já fizeram quantos de vocês já leram, ou já ouviram falar, de um famoso livro de Aldous Huxley chamado O Admirável Mundo Novo? Esse livro foi escrito nos anos 30 por Aldous Huxley. E é uma espécie de distopia, é uma visão do futuro onde na sociedade não há doença, não há sofrimento, não há violência e não há a experiência da morte. As pessoas ficam jovens por causa das biotecnologias e na hora de morrer estão afastadas do convívio social, de modo que as pessoas vivem sem ter a experiência do sofrimento, sem ter a experiência da morte. E aí a gente vai pensar, bom, é o paraíso. Não, não é. Porque junto com essas coisas que vão embora também algumas das melhores coisas. Por exemplo, para que não haja violência, não haja nada dessas mazelas, sofrimento, evidentemente as pessoas não podem se apaixonar, por exemplo. Então as pessoas simplesmente não se apaixonam. A paixão é proibida. E é suprida por uma satisfação quimicamente induzida. Um remédio que as pessoas tomam e ficam numa boa. Mais ou menos como a indústria farmacêutica espera algum dia poder oferecer para a gente. Prozac foi a primeira pílula que prometeu isso no horizonte. Você tomar uma coisa química que produz um bem-estar independentemente da vida real que você leva. No Admirável Mundo Novo, você toma o Soma, que é essa droga, e não tem necessidade de se apegar afetivamente a ninguém. Com as consequências que isso tem. É óbvio que na sociedade, para não ter conflito e sofrimento, não pode ter mãe nem pai. Então, no Admirável Mundo Novo, as pessoas são geradas em laboratórios e a palavra mãe não existe no vocabulário. E por aí vai. Quando você começa a ver o que é necessário para que uma sociedade não tenha nenhum traço de violência e sofrimento, você chega à conclusão que ela não é propriamente uma sociedade humana. E é o que acontece no livro, onde uma reserva de selvagens que ainda são como nós, tem um sujeito, ou selvagem, esse personagem, que vai para o Admirável Mundo Novo, e acaba sendo ponto de contraste com uma tragédia no final e acaba se matando. E o filme todo é uma espécie de demonstração dessa tese. A sociedade humana, ela é por natureza conflituada, conflituosa, e isso é péssimo e é ótimo. É o que faz sofrer, mas é o que faz também a gente avançar civilizatoriamente. Então, de fato, a violência é universal nesse sentido de que em toda a sociedade ela existe, mas ela não é a mesma e ela não tem o mesmo sentido em todas as culturas. Por exemplo, não há, antes do século XX, nada parecido com a violência do Holocausto. A ideia nazista de exterminar completamente uma raça, uma etnia, um povo, é uma produção do século XX. Não há na história. Há muitos massacres, invasões, etc. Mas não há ideia de você produzir, como os nazistas fizeram, toda uma máquina imensa para exterminar gente, como, isso era dito assim mesmo, se extermina rápido. Vocês devem ter visto aquele filme Bastardos Inglórios. Bastardos Inglórios. Quem não viu deve ver, é um filme muito interessante. E tem uma cena em que um major nazista faz exatamente a comparação de judeus com ratos e diz: você tem nojo de rato? O francês diz: tem, porque é um roedor, etc e tal. Esquilos são roedores. Você tem nojo de esquilo? Não. Por que você tem nojo de rato? É porque ratos são uma coisa desagradável, nojenta, etc e tal. É por isso que eu sinto nojo de judeus. E é por isso que a gente deve exterminar os judeus. Essa ideia, ela jamais existiu. A forma de violência do século XX, a bomba atômica, a concepção de uma bomba atômica, de matar ao mesmo tempo, no mesmo instante, 200 mil pessoas, é uma invenção do século XX. É claro que formas de violência, aos nossos olhos, crudelíssimas, sempre houve. Os vencedores sempre humilharam, aprisionaram, escravizaram, prostituíram os derrotados. Era parte do jogo da guerra. Hoje não mais. Hoje isso é contra a Convenção de Genebra, por exemplo. Então, algo que antes era natural, hoje é inaceitável. A tortura física, durante muito tempo, era um instrumento razoável, naquela cultura, de extração do coração. O fato de alguém confessar algo sob tortura, só muito recentemente passou a deslegitimar aquela confissão. Durante toda a Inquisição, que durou séculos, confessar que era uma feiticeira, depois de ser torturada, queimada, pendurada, cabeça para baixo, colocada dentro d'água, era a legítima confissão de alguém que tinha feito o pacto com o diabo. Então a violência, hoje em dia, isso é completamente inaceitável aos olhos de qualquer um. Então a violência, embora ela seja universal, ela não é a mesma em todas as culturas, em todos os fenômenos, em todas as classes. Se pegarmos as relações domésticas, por exemplo, a ideia agora de que um pai dá uma palmada no filho é uma violência que deve ser coibida, essa então é recentíssima. Porque desde que existe gente andando para frente, os pais dão castigos físicos nos filhos e, mais importante, os filhos aceitavam isso como a regra do jogo. Né? Quantas vezes eu ouvi amigos meus dizendo que, graças a Deus, meu pai quase me arrebentou quando eu fiz isso. Era, retrospectivamente visto, como um sinal de amor, um sinal de cuidado, de preocupação, etc. e tal. A ideia de que você bater significa desprezo, humilhação, covardia, ela foi sendo construída muito recentemente. Eu poderia multiplicar os exemplos para mostrar para vocês como, número um, a ideia, a violência é universal, mas número dois, ela não é sempre a mesma. A relação de um pai, com um filho, num grupo marginalizado no complexo alemão, não é a mesma de uma família de colonos no interior de Pelotas, no Rio Grande do Sul. Não é a mesma. Então o sentido de um gesto que num canto é violento, no outro é naturalizado por conta do contexto. Bom, a terceira ideia que eu acho importante para a gente nuançar o nosso entendimento do que seja violência, essa é uma distinção de um sociólogo chamado Norbert Elias, que falava de duas maneiras de compreender a... Vocês já ouviram falar dele? Mal, né? Mal. Poxa, é uma pena, porque o Norbert Elias é um dos autores mais interessantes de ser lido, fácil de ser lido. Não é um sociólogo chato. É um autor maravilhoso. Talvez por isso mesmo, porque ele é um sociólogo que fala de um jeito que não sociólogos entendem. E ele explorou coisas que a maioria dos sociólogos não explorou. Mas então, o Norbert, como chamamos com mais intimidade, o Norbert fala de uma violência instrumental e a violência expressiva. E eu acho que para nós aqui isso é muito interessante. A violência instrumental para ele faz parte dessa aqui, que todo mundo sempre existiu. É o uso da força da violência para conseguir alguma coisa. É aquilo que às vezes é inevitável. Para tomar o palácio de inverno, os revolucionários russos soltaram bomba, deram um tiro para tomar o poder. Na Revolução Francesa, foi preciso tomar a Bastilha a ferro e fogo para acabar com a monarquia e instaurar a república. A Guerra Civil Americana foi, no meio de muitas outras coisas, o instrumento necessário para manter um país sem a escravidão. A violência, nesse sentido, é parte da história. Curiosamente, uma das características do Brasil é que a gente tem passagens da nossa história onde essa violência foi ou colocada em segundo plano ou disfarçada. A nossa independência parece que foi feita porque Dom Pedro I chegou, fez assim, independência morre, pronto, acabou, somos independentes. Não teve guerra da independência aqui. Né? A proclamação da República, a mesma coisa. Marechal Floriano chegou, a República, está feita a República. Mesmo a nossa, pensem no que foi a passagem do regime militar para o regime democrático aqui, comparado com a Argentina e com o Chile e com outros países. Tudo suave. Nós temos essa característica, mas isso vamos deixar para discutir sábado que vem. Nós temos uma consciência social que tem uma espécie de aversão, de horror ao conflito. A gente tem dificuldade de se confrontar. Por exemplo, no Brasil, é quase impossível eu estar falando assim, alguém levantar e dizer: professor, eu discordo completamente do que você está dizendo. Ou, professor, essa coisa que você está dizendo é uma bobagem. Por quê? Primeiro vai criar um silêncio na sala. E vão esperar a minha reação. Deus bravejar e esculhambar, as pessoas vão dizer, também. Porque a gente não tolera confronto de opinião, de argumento. Não tolera. Por quê? Porque a gente personaliza a discussão. Se eu digo que eu sou contra o que você está dizendo, é como se eu estivesse sendo contra você e não o que você está dizendo. A ideia é que eu posso ser muito amigo, gostar da pessoa e atacá-la nas ideias frontalmente, não faz parte do nosso imaginário. Faz na França, nos Estados Unidos, na Alemanha, na Inglaterra, na Argentina. Na Argentina, se você é amigo de alguém e não tem a hombridade de discordar dele em público, a sua amizade é posta em questão. Você é tão mais amigo quanto mais franco e agressivo você se permite ser. Porque, sendo amigo, você pode fazer isso que o outro vai responder na mesma altura e, tranquilo, sai dali para tomar chope. No Brasil, não é assim. Isso tem um lado a ver do nosso jeitinho cordial, mas tem também a ver com o fato que no Brasil, as pernadas, a violência, ela é feita por baixo do pano. Ela é feita sempre disfarçada de cordialidade. O que é uma das tais características brasileiras do modo de produzir violência. Então, voltando à violência instrumental, essa violência instrumental é aquela que eu faço para alcançar alguma coisa. A violência expressiva, segundo Norbert, é outra coisa. É a violência na qual eu não estou querendo conseguir algo como resultado da violência, eu estou querendo ter a experiência de praticar um ato violento. Okay? Eu estou tendo a experiência de ser violento e não de alcançar alguma coisa com aquela violência, que se eu alcançar de outro modo, será desnecessário. Tem um artigo, eu não sei se é nesse que eu sugeri para vocês darem uma lida, em que eu comentei um caso real acontecido há muitos anos aqui no Rio de Janeiro, de um garoto que, 14 anos, foi assaltar um motorista, na frente do, quase na frente do Palácio da Guanabara. E o que impressionou a opinião pública na ocasião foi que o menino tinha 14 anos, estava armado, o cara parou no trânsito, no sinal. Ele pediu isso, pediu aquilo outro, o cara foi e deu. O menino pegou aquilo tudo, deu dois passos, voltou e deu dois tiros, matou o cara. Aí, os psicólogos depois tentando entender o que é isso, perguntaram, mas você já tinha conseguido tudo, ele não resistiu, não ameaçou nada, por que você voltou e deu um tiro para matar? A resposta do menino foi, eu nunca tinha matado ninguém. É terrível isso, né? O que ele buscou no gesto e por que que ele foi buscar isso é uma discussão para a gente aqui debater. Mas o que ele buscou nesse gesto não foi conseguir alguma coisa, ele já tinha conseguido. O que ele buscou nesse gesto foi o exercício da violência, a experiência de ser violento e, provavelmente, os efeitos que isso teria junto aos seus companheiros, etc. e tal. O tipo de benefício na imagem dele e ter essa experiência poderia ter trazido. É evidente que eu não posso, por exemplo, tratar dessa violência do mesmo modo que eu trato essa. Um garoto que é capaz de ter esse tipo de reação, não adianta, por exemplo, prendê-lo, trancafiá-lo, puni-lo apenas. Não adianta. É preciso compreender como é que uma criança com 14 anos, que ainda a rigor é uma criança, né? Ou deveria ser ainda uma criança, é levada a um tipo de experiência dessa ordem. Se a gente não entende isso, e esse é um exemplo entre centenas, se não milhares, no Brasil de hoje. Se a gente não entende isso, a gente não consegue combater o mal que isso representa. Isso vale para a violência física, mas vale também para a violência branca, da corrupção generalizada, do colarinho branco. Porque é uma violência também suave, mas é uma violência, e a gente se pergunta como é que as pessoas são capazes de exercitar esse tipo de coisa sem nenhum tipo de consciência moral, com os efeitos que tem. De novo, não adianta apenas a visão repressiva do fenômeno. É preciso ver também a perspectiva de constituição desse fenômeno para desconstruí-lo ou desconstruir as condições sociais que tornam isso possível. Por isso, é importante a gente prestar atenção a essas variadas formas de violência no tempo e na cultura. Finalmente, a gente tem aqui, então, como um depoimento disso, uma definição que eu acho muito importante. A violência, quando ela é apenas descrição de algo, e a violência, quando ela é uma avaliação Quando eu falo de violência, eu uso a palavra violência, eu posso estar me referindo a coisas que são completamente diferentes. A gente fala, por exemplo, da violência de um tornado, né? A violência do furacão, a violência do tsunami, a violência de um vulcão. Porque a gente, de alguma maneira, antropomorfiza. A gente chama de violência um vulcão porque ele explode, despeja lava, ou um furacão que passa destruindo. A gente fala de violência de um tigre que arranca a cabeça de uma presa pelos dentes, ou de um tubarão que com aquela dentada arranca pedaços de um ser humano que ele nem vai comer, porque o tubarão não come gente, morde, vê que ele não presta e foge. A gente chama, é verdade, ele não come gente. O tubarão é violento. A gente fala dos seres humanos violentos, né? Uma criança violenta, um adulto violento, um psicopata, um serial killer. E presta atenção, a gente usa a palavra violência para tudo. Para os vulcões, para os tigres, para os bebês que mordem o peito da mãe, para índios que fazem rituais de iniciação terríveis, para hooligans, etc. Mas se trata do mesmo fenômeno? Não. No caso do mundo físico, e aí falamos de vulcões, terremotos, inundações, tsunamis, etc., choques de estrelas, nós temos simplesmente as partículas físicas acontecendo e produzindo fenômenos. Do ponto de vista não humano, do ponto de vista dos astros, um vulcão explodir ou não explodir é a mesma coisa. Uma onda enorme entrar 3 km adentro ou não entrar não faz diferença. Não há intenção, não há nenhum tipo de efeito buscado de um vulcão, de um tsunami, de um terremoto. É apenas a realidade física cumprindo seus ciclos de interação. Compreendendo? Isso é. No entanto, a gente alude, chama isso de violência, mas é uma violência, entre aspas, que simplesmente significa força, impulso, destruição, reorganização. Quando a gente passa dos fenômenos físicos para os fenômenos vitais, tubarão, tigre, sei lá, bentivis parecem gracinhas, mas o nome da família deles é de tiranídeos. Eles fazem parte da família dos tiranídeos. E eles não são tão gracinhas assim. Uma das coisas que bentivis fazem é quando passam um conjunto de borboletas, eles fazem um farnel. Eles pegam as borboletas, mas não comem. E engancham elas pelas asas num galho e vão fazendo uma lista de borboletas que ficam ali presas, não conseguem voar, mas vivas, comida fresca. Aí ele fica numa boa, quando dá vontade de comer, ele vai lá e come uma, e tem as outras vivas presas, e vai lá e come uma, come uma. Há larvas de moscas que fazem o seguinte: pousam atrás de uma aranha, fazem um nicho ali, botam seus ovos, que viram larvas, e as larvas das costas da aranha, que não consegue fazer isso, é claro, a aranha fica lá, enquanto as larvas começam a crescer e vão comendo a aranha. Mas com o cuidado de deixar o coração em último lugar, para que a aranha se mantenha viva enquanto elas vão comendo os pedaços não vitais. A gente olha para isso e fica: que horror, que violência. Mas, de novo, violência entre aspas. O tubarão, quando ataca o ser humano, ele não tem nenhuma intenção de causar sofrimento. Ele está agindo por impulso, porque precisa comer. O tigre, a mesma coisa. O bentivi, a mesma coisa. E essas larvas de mosca, a mesma coisa. Já não é o mesmo fato do vulcão. Por quê? O vulcão não tem nenhuma intenção, ele não quer nada. Ele não tem intenção de explodir para nada. Já o tigre, quando ataca, ele tem uma intenção. Mas é uma intenção instintiva. Ele não tem nenhuma apreciação sobre aquilo, e nem a zebra que foi atacada se sente: ó, que injustiça, que sacanagem. Vocês reparam, é muito curioso, porque nesses filmes do Discovery Channel, você vê aqueles leões tudo do lado das zebras. E as zebras ali do lado. Os leões estão de barriga cheia, de repente começa a dar aquela fome no leão, ele começa a levantar. As zebras ou os antílopes começam a ficar meio assim, aquele montão de antílopes. Aí o leão vai chegando, vai chegando, vai chegando, e de repente o leão cerca um filhote. No que ele cerca um filhote e vai atrás daquele filhote, os outros vão embora, mas ficam ali parados. Maioria das vezes. Por quê? É a lei natural da selva, é a lei natural da vida. E uns são predadores de outros. O único animal que é predador de todos os demais somos nós. Nós somos a ponta da cadeia alimentar. Nós comemos de tudo, nós matamos todos. E o inverso não é verdadeiro. Então vejam bem, entre o mundo físico e o mundo da vida, violência já quer dizer uma coisa diferente. Porque há intencionalidade no tigre que não há no terremoto, no vulcão. Mais ainda diferente é quando a gente passa do mundo da vida animal para a experiência humana. Por quê? Porque na experiência humana eu tenho, não tenho isso aqui. Por exemplo, eu não posso dizer que um reflexo condicionado, que alguém por acaso bate no meu joelho, eu dou um pontapé na pessoa. Eu posso dizer que isso foi um ato violento, mas é uma metáfora, porque eu não quis fazer isso. Foi apenas uma reação neural. Os bebês, quando são pequenos e começam a ganhar dentes, eles mordem o peito da mãe. Mas só uma mãe perturbada mentalmente fica com raiva da criança, achando que ela está querendo agredi-la. Existem mães assim, infelizmente existem. E a mãe deixa pra lá, já não dá o peito direito, reclama, fala alto, não sei o quê. E o menino ali não entende nada, porque ele não tem intenção de ferir. Aquilo é só um impulso, como a gente vai ver. É uma agressividade, mas não é violência. A violência humana, propriamente dita, é aquela em que há uma intenção de destruir, de fazer mal, de produzir sofrimento físico ou moral. A rigor, isso é que é a verdadeira violência humana, e é uma violência que está na base, por exemplo, da crueldade, que é uma experiência tipicamente humana. A gente não pode dizer que um tigre, um leão ou um tubarão é cruel, porque ele arranca braços e pernas, mas não é cruel. Ele é violento nesse sentido, com aspas, de dotado de uma força e de um impulso que produz destruição. Mas dizer que ele é violento porque busca destruição é dar um passo maior do que a nossa reflexão deveria dar. Então, voltando, recapitulando essa ideia, que é importante. A violência no mundo físico, que é mera destrutividade, isto é, mera potência para destruir, desarranjar. Um vento forte, uma água violenta, ela desarranja prédios, desarranja coisas. Vejam que isso tudo, se eu recuar o meu ponto de vista para o mundo, digamos, das partículas físicas, átomos, partículas subatômicas, nem isso. Porque um prédio em pé ou um prédio destruído, do ponto de vista dos átomos, não faz diferença nenhuma. Só faz diferença para quem mora no prédio. Então, do ponto de vista da realidade física, o que a gente chama de violência, na verdade, é mera destrutividade, força, impulso, transformação. O que a gente chama de violência no mundo animal é apenas agressividade, ou seja, impulso direcionado para um objetivo que acaba destruindo a vida de alguém ou sei lá, um objeto do mundo. Só nos humanos é que a gente encontra essa coisa que verdadeiramente nos preocupa, que é a violência como experiência de desejo de destruir, de fazer mal física ou moralmente a alguém. A crueldade é uma característica humana. Os seres humanos são capazes do sublime e do horrendo, né? Do maravilhoso e do terrível. Só seres humanos são capazes disso. E a violência faz parte desse complexo todo. Então, se eu posso dizer, no dia a dia a gente diz que o vulcão, o tigre, bebês, índios e hooligans são violentos, há uma enorme diferença. Veja a diferença entre bebês e índios de um lado e hooligans do outro. Os hooligans, todo mundo sabe o que é, se explicar, né? Eles saem em bandos e, como aqui a gente tem as torcidas organizadas, que combinam na internet batalhas campais. Isso é violência humana. Sem nenhum motivo, não é apenas impulso, é a vontade de enfrentar e dar porrada e tirar sangue e mandar para o hospital. Isso tigres não fazem, tigres não combinam batalhas campais, não existe isso. Macacos não fazem isso, seres humanos fazem. Os índios, que aos nossos olhos são muito violentos, por exemplo, peguem os rituais de iniciação, aquilo que faz um menino virar um homem na tribo. São muitos. tem uma tribo no Brasil,
as
Fobilhas, exatamente. Eu ia até trazer uma foto, você vai bem entender.
Tinha um filme que estava amarrado na árvore.
Exatamente. A partir dos 9 anos até os 14 anos, os meninos têm que, por umas 20 vezes, fazer um ritual que é, eles trançam uma espécie de luva de palha, botam centenas de formigas, que são terríveis, as que mais doem, e o menino tem que botar a mão ali e ficar horas. Quando ele tira, a mão está tão inchada que ele não consegue mais mexer. Depois aí ele troca de mão, enfia a mão. Às vezes eles ficam amarrados e ficam lá. Isso uma vez, duas vezes, três vezes, 19 vezes, até que ele é considerado ser humano. Vejam bem que isso já é uma variação. Os jesuítas são os responsáveis pela luva, porque antes dos jesuítas, sabe como é que era a ritual de iniciação? Era com o pênis. O gente tinha que enfiar o pênis, ficava melhorou. Civilização. Mas aí a gente pode se perguntar. Isso é expressão de violência? Isso é um ato violento? Vou dar um outro exemplo, que é também impressionante. Entre os índios tucano, que é uma tribo indígena da Amazônia, até pouco tempo atrás, quando os brancos vão entrando em igreja, etc., vai tendendo a mudar. Mas até pouco tempo atrás, as meninas, o ritual de iniciação das meninas consistia no seguinte: por volta de novo dos 10, 12 anos, as meninas tinham os cabelos arrancados aos tufos, top, top, top. Depois disso, elas eram entregues a um ritual de iniciação sexual. Durante 2 meses, elas tomam uma droga para se tornarem inférteis e são entregues a todos os meninos da tribo para iniciação sexual. Depois disso, ela é considerada uma mulher, aí ela escolhe o marido e só tem olhos para ele para essa vida. É óbvio que para qualquer um de nós, não tem sim, porque essa como é que a gente vai chamar? Não é nem liberdade, porque ela não tem nenhuma liberdade, né? Não é liberdade sexual. Ela é um ritual. Um ritual.
Mas ela entra no caso da cultura dele. No caso da fatalha, né?
Exatamente. O que para nós, imagine o movimento feminista que vai dizer isso. Imagine qualquer pessoa. Olha para isso. Imagina sua filha, sua irmã, sua mãe. Não dá para imaginar. Mas na cultura, o que não dá para imaginar é uma mulher que não passa por isso. Porque essa é uma mulher que não se deve honrar. Uma mulher que não passa por isso não é uma mulher honrada. Ela tem que passar por isso e depois escolhe o marido e a vida é com ele. Isso para dar uma noção de como. Aí a gente pode dizer, isso é uma violência contra a mulher? Na nossa cultura, é. Na cultura tucano, não é. Um exemplo mais próximo de nós. Vocês devem saber que entre os muçulmanos, sobretudo os mais xiitas, ainda é uma prática corrente cortar o clitóris da menina antes de chegar na puberdade. Por quê? Porque as mulheres não podem ter prazer sexual, porque isso é coisa do demônio, etc. O que acontece quando você tem, isso acontece de verdade, se vocês forem médicos do sistema de saúde francês, na França há 5 milhões de muçulmanos, a maioria deles praticantes, e você é um médico ginecologista e diante de você chega uma menina com 15 anos e diz: eu vim aqui para o senhor fazer a infibulação, que é cortar o clitóris, cortar os grandes lábios, etc. O que você faz? Você respeita a cultura e faz uma coisa que a sua consciência diz que está errada? Ou você diz: não, eu não faço porque isso é horrível, aliás, eu vou denunciar, etc. Bom, não pode denunciar porque isso é uma cultura que é reconhecida como sendo legítima. O médico que faz isso não vai para a cadeia. Mas o médico deve ser obrigado a isso porque é legítimo? A maneira que os franceses encontraram para solucionar foi dizer que isso é uma questão de consciência do médico. Então, a maioria dos médicos ocidentais se furtam. Mas como há muitos médicos árabes e muçulmanos, eles fazem isso. Mas a questão principal é, o movimento feminista francês tenta mostrar que isso é um ato violento contra a mulher. E muitas mulheres árabes e muçulmanas dizem: a violência é de vocês que querem apagar um traço cultural fundamental para mim. Elas querem por quê? Pela mesma razão que a mulher tucano não vê problema nenhum, aliás, fica contente de passar por aqui, porque a partir daí ela é vista como uma pessoa, uma mulher reconhecida. Se uma mulher muçulmana, xiita, não faz esse ritual, ela provavelmente vai ser excluída da sua comunidade. Muitas não importam, mas outras não conseguem sobreviver com isso. Então, o que é violência ou não, às vezes é muito complicado de resolver. Mas isso eu queria que vocês guardassem. O que define algo como violento não é a mera destruição. Porque no mundo físico isso acontece, no mundo dos animais isso acontece, e mesmo no mundo dos humanos isso acontece. Destruição, infligir dor, infligir sofrimento. Como no caso dos tucanos e desses índios sarauaré, não sei o quê, das formigas, ou os apaches, ou os chucarramães, que laceram todos os corpos e tal. Mas a verdadeira violência, difícil de ser eliminada, e é o nosso problema, nós, os PCs, vocês, os policiais, os sociólogos, tá? É a violência que contém desejo, intenção de implicar sofrimento. Porque o índio que bota no seu filho aquela coisa, ele quer que o filho seja um guerreiro. Ele não quer que o filho se acabe de dor. A dor é a maneira dele chegar no guerreiro. Já o garoto que vai e mata, ele só está querendo aquela expressão de violência. Muita violência que a gente vê nas cidades e nas periferias do Brasil é dessa natureza, de uma violência mais próxima da do hooligan, porque não visa, muitas vezes, nada. É o gozo com o sofrimento do outro. É, e essa é uma violência que a gente deve tratar de maneira especial. É essa que é mais complicada de a gente resolver. Então vocês veem que há uma diferença entre destrutividade, agressividade, que é impulso natural, coerção, luva, e propriamente violência, violência propriamente dita. Essa exige o desejo, a intenção. A destrutividade não, a agressividade, ela tem uma intenção, mas não é de machucar, de ferir. E a coerção, tampouco. A ideia de violência no sentido forte é essa que a gente está aqui tentando desenhar. A fronteira entre uma coisa e outra, como eu acabei de falar no caso das muçulmanas, dos tucanos, é complicado de resolver. Se vocês fossem para uma oficina da FUNAI, junto a índios desses, como é que vocês agiriam no caso de uma família tucano chegar e dizer: eu não quero que a minha filha passe por essa coisa violenta? É uma situação complicada, eticamente difícil. A gente vai tender a dizer: essa pessoa tem o direito de escolher um outro caminho cultural. Os tucanos, a família dela, poderão dizer que eles têm o direito de trazê-la de volta para essa cultura. Então, nem tudo é facilmente resolvido. Mas nessas horas, o importante não é tanto ter a resposta, é ter a boa pergunta. O que é que torna um ato violento? E volto a dizer, para frente, para trás e adiante, é a intenção, o desejo de destruir ou de ferir, produzir sofrimento físico ou emocional. Agora, então, vamos entrar nessa coisa complexa que é a subjetividade humana. O que a subjetividade, a vida mental, a vida afetiva? O que é ter uma experiência? Essa cadeira não tem experiência. Um computador, por mais sofisticado que seja, não tem experiência. Hoje nós temos computadores sofisticados. Sabe se alguém entrou, se não entrou. São capazes de acender a luz se alguém entra. São capazes de regular a temperatura se vai lá fora. São capazes de muitas coisas. Sabem jogar xadrez, melhor que os seres humanos, né? O Deep Blue ganhou do Kasparov. E agora não tem mais graça, porque os computadores ganham sempre dos humanos. Mas nenhum computador, até agora, tem o que a gente chama de experiência. Por quê? Porque ter uma experiência é ter, é viver alguma coisa e sentir aquilo na primeira pessoa do singular. É alguma coisa que só seres vivos complexos têm. Por exemplo, ostras são seres vivos, mas as ostras não têm um sistema nervoso complexo. Portanto, as ostras não têm experiência. Vírus, bactérias, são seres vivos, se mexem para lá e para cá, mas eles não têm experiência de estar sendo atacados por um antibiótico. Eles não sentem isso. Eles reagem quimicamente a isso, mas não sentem isso. Para a gente sentir que está frio, que está quente, que está bom ou está ruim, que está alegre ou que está triste a situação, é preciso ter, em primeiro lugar, algo que todos os animais que têm experiência contêm, que é um corpo. No caso dos humanos, o corpo humano. Não é qualquer corpo humano, um corpo humano mais ou menos normal. Por exemplo, existem seres, bebês, que nascem com alterações cerebrais tão profundas que os bebês não têm, por exemplo, capacidade de ter estímulos sensoriais. São como que anestesiados completamente. Morrem logo, morrem logo. Existem coisas muito estranhas. Tem pessoas que não sentem dor nunca, nada, zero. Resultado, morrem logo. Se quebrarem o osso, não sentem, continuam andando isso. Se tiverem um infarto, não vão sentir isso. Se tiverem, não sentem nada. É incompatível com a vida essa condição. Mas o ser humano normal tem no seu corpo aquilo que dá a possibilidade de ele sentir que algo está acontecendo a ele e não a outro. De novo, na maluquice, na loucura, na doença mental, eu posso perder isso. Se eu fico com Alzheimer, eu perco isso. Já não tenho a experiência subjetiva de ser um eu que tem uma experiência, que tem uma relação com o outro. Mas, de uma maneira geral, há uma coisa que todos os seres humanos, em todos os momentos da história, em todas as culturas, têm em comum, que é o nosso corpo, que nos dá essa base universal da experiência. E uma outra coisa, que é a linguagem simbólica, o fato de nós falarmos, que permite que a gente tenha algo que macacos não têm, embora sejam muito parecidos com a gente. Mamíferos não têm, embora sejam muito parecidos com a gente. Você sabe que mamíferos, muitos, têm um corpo muito melhor do que o nosso para certas coisas. O gato é mais ágil, motoramente. O morcego escuta 1000 vezes mais do que a gente. Um cachorro ouve mais. Um gato enxerga melhor. Um lince enxerga com mais precisão. O olfato dos animais é melhor. Enfim, do ponto de vista sensorial, a gente apanha muito dos outros animais. Tem uma coisa na qual a gente dá uma surra deles todos, que é o fato de que a gente tem palavras, a gente tem linguagem. É isso que faz com que a gente tenha uma civilização como a humana, pelo menos a única que tem no cosmos por enquanto, embora eu pessoalmente não duvide que haja outras por aí, nem duvide que no futuro, daqui a décadas, se possa criar máquinas pensantes, como acontece nos cinemas, né? Robôs que pensam, mudam de opinião, se apaixonam, que são violentos ou são pacifistas, e aí a gente vai ter sujeitos de carne e osso e sujeitos de silício, se surgirem. Ou etéreos, gasosos, se vierem de outros planetas. Por enquanto, subjetividade no sentido forte, só nós humanos temos quando adquirimos a linguagem. Isso quer dizer, por exemplo, que bebês têm subjetividade, mas não são ainda sujeitos, como a gente vai ver daqui a pouco. Uma pessoa com Alzheimer tem subjetividade, mas ela já não é mais sujeito. Uma pessoa em coma não é um sujeito. Então, há muitas situações na vida em que a condição do sujeito está apequenada. No mundo, por exemplo, do crime, vocês devem saber disso, existe uma condição que é frequentemente alegada, que é uma espécie de atenuante, é um atenuante no julgamento da responsabilidade de um ato, que é você estar ou não na plena capacidade de julgamento das suas ações. Se você tiver um ataque epilético do tipo temporal, é preciso temporal, você tem um disparo, você é capaz de sair daqui, isso é um caso real, sair daqui, pegar um ônibus, passar 2 dias, ir para Goiânia, chegar lá, matar uma pessoa, voltar, chegar em casa e simplesmente não ter a menor registro minêmico, não lembrar de nada disso. Existe uma espécie de dissociação, de clivagem mental, que torna possível que alguém seja capaz de agir de maneira complexa, pagar, pegar ônibus, tentar tomar lanche, não sei o quê, para agredir uma pessoa, voltar para lá e não ter registro disso. Ou seja, perdeu momentaneamente essa capacidade de um sujeito consciente de si próprio. Se alguém exagerar nas drogas, também é possível fazer isso. É possível que alguém haja sob o domínio excessivo de drogas, descolado daquilo que é a experiência dele. Se você tiver um surto psicótico com um delírio organizado, você pode agir de uma maneira que você não agiria se não tivesse um surto. Essas condições todas são condições que estreitam, deformam, alteram a condição. transição de sujeito que a linguagem dá. Mas o ponto importante aqui é o seguinte: existe uma coisa em que nós todos somos iguais. Essa dimensão do corpo e da linguagem que todos nós compartilhamos. Nós aqui nessa sala, os brasileiros e os mongóis, as pessoas que vivem no século XXI e as pessoas que viviam no ano 1000 na Europa e 5 mil anos atrás no Egito. Nisso nós somos iguais. Mas existe uma outra dimensão da subjetividade que é comum a nós, mas não é comum aos mongóis da Idade Média, muito menos aos egípcios, até 3000 a.C. Essas são as chamadas formas subjetivas, como Foucault, não sei se você já ouviu falar desse sujeito, criou. Foucault tem essa expressão, forma subjetiva, ou processo de subjetivação. Isso significa o seguinte: quando a gente nasce com o corpo e aprende a linguagem, a gente aprende a ser gente. Mas aprender a ser gente não é como aprender a ser um cachorro ou aprender a ser um cavalo. Você já vira um cavalo com hora de nascido, é um cavalo. Anda para lá e para cá, corre, se aplicar. Todos os animais são assim. Quanto mais perto do homem, menos é assim. Chimpanzés, por exemplo, precisam aprender como é que é ser um chimpanzé com outro chimpanzé. Mesmo elefantes. Aconteceu um caso anos atrás, numa daquelas reservas de vida selvagem na África, muito elucidativo. Você sabe que o marfim é muito caro. Então os caçadores de marfim entram e invadem essas áreas, matam os elefantes só para roubar o marfim. Isso é tal ponto que hoje em dia os próprios governos cerram aquelas presas para poder desestimular os caçadores de elefantes. Mas nessa reserva em especial, eles mataram todos os adultos. Restaram só elefantes bebês. E aconteceu uma coisa que nunca tinha acontecido, porque nunca aconteceu de bebês pequenos ficarem sozinhos. Resultado, eles começaram a se tornar mais ou menos delinquentes. Começaram a fazer coisas que elefantes não fazem. Agredir outros animais, inclusive o rinoceronte, que é um dos pouquíssimos animais que o elefante respeita. Pois os bebês não, jovenzinhos do elefante, atacavam o rinoceronte. Era um caso de delinquência. Eles não respeitavam as regras de ser um elefante. Qual foi a solução que deram para o caso?
Prisão.
O que você falou? Não escutei.
Prisão.
Eles já estavam presos. Agora já estavam encerrados. Não, eles fizeram uma coisa que qualquer psicólogo sugeriria: colocaram adultos em contato com eles. Então, em contato com outros elefantes adultos, eles começaram a atacar, que ser um elefante implicava não atacar um rinoceronte porque é perigoso. Isso mostra, imagine, isso é verdade para elefantes, é muito mais verdade para os humanos. Nesse sentido, nós somos todos como esses elefantes. A gente só é o que é porque aprendeu com alguém. A gente não nasce sendo o que é. A gente nasce e aprende a ser gente, em primeiro lugar, e a ser tudo que nós somos no contato com os outros. Isso vale para coisas que estão no cotidiano. Vou dar um exemplo que eu acho bastante ilustrativo e talvez de alguma maneira polêmico. Falar da homossexualidade. Homossexualidade entendida como pegar uma sexualidade masculina, isto é, homens que transam com outros homens. Não vou discutir o conceito porque já é complicadíssimo. Só quero aludir ao seguinte fato: ser um homossexual só se tornou possível na segunda metade do século XIX. Você pode achar que eu estou maluco. Não estou, não. É porque a própria palavra homossexual surgiu em 1840. Antes, como é que se chamavam pessoas, homens que transavam com outros homens? Sodomitas. Sodomitas. Ser um sodomita era uma coisa muito diferente de ser um homossexual, que é muito diferente do que ser um gay, palavra que surgiu nos anos 60. Antes do sodomita, você tinha na Grécia Antiga o pederasta. O que, que essas coisas, essas figuras têm em comum? Homens que têm relações eróticas e sexuais com outros homens. Agora, o pederasta, isto é, o homem mais velho, que fazia a iniciação sexual do garoto grego, ele não se sentia homossexual. Primeiro que a palavra existia. Segundo que ninguém enxergava ele como sendo homossexual. Não era um sodomita. Até porque na Grécia clássica e em Roma também, a sexualidade era regulada de outra maneira. O fato de você transar com alguém, sendo homem ou mulher, era pouco relevante. O que era, mas também não era uma zona, porque tinha regras muito claras. Por exemplo, o sujeito livre, cidadão romano ou grego, poderia transar com homens ou mulheres, escravos ou seres livres. Mas se ele transasse ativamente, tudo bem. Se ele transasse passivamente, era condenado. Mas veja bem, não era passivamente com outro homem, era passivamente com quem quer que fosse. Ele, o homem não podia transar passivamente com a mulher. Por exemplo, não podia praticar cunilingus. Eu espero não precisar explicar o que seja. Ah, se alguém tem dúvida, pergunta ao colega do mar. Paul Verne, que é um historiador muito interessante, ele resgatou processos judiciais em Roma contra cidadãos romanos livres que foram denunciados porque praticavam cunilingus com as suas mulheres. Por que que a prática dos cunilingus era considerada indigna, reprovatória, completamente errada? Porque era o homem se colocando a serviço da mulher. Veja que coisa completamente distante do nosso imaginário atual. A ideia de que um homem, para ser livre, ele tinha que não se ajoelhar diante de ninguém, nem da sua própria mulher, nem durante meia hora, ele era condenado por isso. Que isso não devia inibir todo mundo, óbvio. Mas o fato é, eu estou dizendo a vocês como o importante no homem romano grego que transava com outro homem era a posição, no fundo, a posição política e não a preferência sexual. Isso para nós subiu na nossa imaginação. Depois, quando veio o cristianismo, outra regra, a regra agora é: sexo não é para prazer, como era em Roma e em Grécia. Sexo é para reprodução. Então, qualquer coisa que seja contra a reprodução é indigna e moral, e você vai para a cadeia se não for para a fogueira. Então, o sodomita não era só o homem que transava com outro homem. Se o homem transasse sodomizando a mulher, era culpado do mesmo jeito. Era proibido do mesmo jeito, porque era um sexo contra a reprodução. Mudou completamente a maneira de entender o que é sexualidade. A mesma prática, você transar com pessoas do mesmo sexo ou transar com sexo anal, muda completamente diferente. Depois do século XIX, se inventa essa ideia da homossexualidade. Aí, o sodomita era uma espécie de criminoso. Ele era, inclusive, condenado pelo direito canônico. Era como você fazer um crime hoje em dia. O homossexual já é, a invenção, um tipo de gente. É um tipo de pessoa. É a essência de alguém que se revela. É uma identidade completamente diferente do sodomista e do pederasta. E só no século XX se inventa essa outra maneira de descrever, que é, que está contida nessa ideia de gay, quer dizer, alegre em inglês, né? Que é um descolamento do sexo, tanto da ideia de grega quanto da ideia religiosa, e uma aceitação da pluralidade de opções, etc. Então vejam bem, tudo isso para dizer o seguinte: uma coisa tão aparentemente natural, biológica, como o sexo, não é apenas biológica. Ela depende da cultura em que você vive. A mesma coisa pode ser venerada e execrada. Então, a subjetividade, a experiência humana, ela tem certos contextos sócio-históricos que nos moldam e não moldavam outras pessoas, e ainda hoje não moldam as experiências subjetivas de pessoas em outros países. Ser uma mulher no Rio de Janeiro, em 1910, é diferente de ser uma mulher em 1910, no Iêmen, na Arábia, na Índia. Vocês imaginam uma sala como essa na Arábia Saudita? Impossível! Porque o lugar da mulher na sociedade saudita é completamente diferente. Não cabe na cabeça de ninguém que mulheres e homens estejam no mesmo patamar, discutindo a mesma coisa, para fazer a mesma atividade. Não existe isso. Mesmo hoje, em 2010. Então, essa é uma ideia. Veja bem, se a gente tem uma coisa comum com todos os humanos, a gente tem coisas que são comuns entre nós, da nossa cultura, do nosso grupo histórico, mas não de outro. E, finalmente, existe uma outra dimensão da experiência humana, onde aí todos somos diferentes uns dos outros. É a ideia da singularidade, é o sujeito singular. E aí, para pegar o exemplo do gay, é diferente você ser um gay na Arábia Saudita, no Irã, você vai ser morto, em Cuba, até pouco tempo você ia ser preso, no Brasil, você pode ter ainda alvo de preconceito, mas é cada vez menor. Se você for para a Califórnia, você não vai ter problema nenhum. Mas, mesmo assim, ser um gay, fulano de tal ou beltrano, é diferente. Ser um negro, ser uma mulher, ser qualquer coisa, ser um policial, ser um criminoso, quando a gente sai do plano do grupo, grupo homem, grupo mulher, grupo botafoguense ou flamenguista, policial, criminoso, professor, quando você começa a ver o indivíduo, aí é sempre um universo completamente diferente, irrepetível e singular. Por isso é que aquela ideia de violência só a gente só entende quando entende essas três dimensões também. Existe a violência universal, é verdade. Existem formas de violência que só são violentas em certos contextos e não em outros. E existem formas de violência que a gente vai inventando com a cultura, como o Holocausto. Existem formas de violência, existem experiências de violência que a gente só entende quando compreende a trajetória individual de alguém. Como é que alguém se torna um serial killer? Você não tem uma explicação que sirva para todos os serial killers. Não tem. É preciso ver como é que na história de alguém as coisas se passaram de tal modo que esse indivíduo fosse levado a produzir esses atos em grupo. É claro que se pode encontrar características comuns ao grupo, mas o que explica por que alguém entra para esse grupo não é nunca uma explicação fácil. Não é só cerebral, não é só hormonal, não é só psicológico. É um conjunto de coisas que tece essa narrativa muito singular de cada um. O mesmo, evidentemente, vale para delinquentes, adolescentes que vão parar no Parque Severino. Isso, só isso, eu acho, que mostra a enorme limitação das políticas de segurança pública que ainda temos no Brasil. Porque as políticas de segurança pública não chegam ainda nem a arranhar essa dimensão aqui. A gente trata da questão como se ela fosse homogênea, por exemplo, homogênea em todo o Brasil, homogênea em todos os indivíduos que ingressam nesse universo. E não é. E é, enquanto a gente não puder responder de maneira adequada a essas dimensões, a gente vai sempre encontrar as recidivas, as voltas, o fracasso das políticas. Porque, de novo, a violência ela tem uma dimensão subjetiva que é enormemente importante, para além, digamos, dos contextos econômico, social, político, etc. Uma outra maneira de a gente pensar aqui essa questão da subjetividade é a gente pensar agora no indivíduo. Vamos pensar em cada um de nós. Como nós nos tornamos o que nós somos agora, adultos. Isso é um processo muito longo, complexo e continuado de funcionamento. Se a gente pensa cronologicamente, tá? Quando a gente pensa hoje em dia, a gente sabe que a vida mental começa antes de nascer. Na verdade, nós existimos como indivíduos, de alguma maneira, antes de nascermos. Porque hoje em dia está provado que o feto na barriga da mãe, ele interage com o ambiente de uma maneira bastante complexa, né? Então essas coisas que dizem um ambiente calmo, tranquilo, reassegurador, ele facilita não só a vida da mãe, mas a vida do bebê, é verdade. Basta pensar que o sangue que circula no feto é o sangue da mãe. O sangue da mãe depende do estado mental dela. Se ela vive num estado de tranquilidade, ela tem muito menos cortisol, muito menos adrenalina, muito menos substâncias de ansiedade, e, portanto, o bebê fica na boa. Se uma mãe é ansiosa, se uma mãe vive tensa, se uma mãe tem, enfim, efeitos quaisquer, que torna a sua vida subjetiva complicada, inevitavelmente, de algum modo, isso atravessa o bebê, nem que seja pela sua dimensão neuroquímica. E, evidentemente, quando a gente nasce, a gente está jogado no mundo, e os bebês, a gente também sabe isso hoje, mais do que 30 anos atrás. Os bebês são muito mais inteligentes, espertos, do que se imaginava 30 anos atrás. Antigamente, a gente tinha a impressão do bebê nascia, meio feito uma página em branco. E as experiências iriam, então, enchendo aquele garoto de conteúdos. Não é assim. Os bebês já discriminam muito o que é ele e o que não é ele. E vão muito rapidamente organizando uma espécie de pauta de reações. É como se o bebê fosse explorando o mundo e colocando etiquetas: bom, ruim, tranquilo, perigoso, fácil, difícil, etc. O bebê não fala, ele não sabe que ele é um eu. Só mais tarde que ele vai saber disso. Ele não tem a menor noção de que existe um outro que é igual a ele, não tem isso. Mas ele sabe, por exemplo, se ele é segurado ou embalado com carinho ou se ele é embalado com impaciência de saco cheio. Pelo ritmo da sacudidela, pela tensão muscular, pela tonalidade da voz. Porque vocês já se perguntaram por que é que todo mundo adulto, normal, quando vai falar com um bebê, fala fino? Já repararam? É verdade. Você nunca vai encontrar, e se encontrar, vai achar esquisito uma mãe falar assim: oi, meu filho. Nenhum de vocês vai pegar assim para um bebê e vai dizer: oi, rapaz, aí, tudo bem? Vai. Isso é uma coisa natural, é inato na gente. A gente fala fino. E já se descobriu: esse tipo de tom da voz produz um efeito positivo no bebê. Se você começar a falar assim, se o bebê chegar e todo mundo falar com ele, isso tem um efeito daninho. Qual é o efeito? É de não tranquilizar o bebê e o bebê viver um estado de apreensão constante. Então, coisas tão simples como essa vão fazendo com que o bebê, por exemplo, comece a escolher certas pessoas, cola certas pessoas e não de outras. O bebê fica mais tranquilo em certos espaços e mais tenso em outros. Se ele está num ambiente que é calmo e alegre, ele adormece fácil. Se ele estiver num lugar excitado, e as pessoas nervosas sem saber se vão para a balada ou se isso aqui, se ele não dorme, ele não entende nada do que ele está falando. Mas ele sente o clima. Essa expressão é legal. Ele sente o clima, ele saca, ele não sabe, mas ele saca. Então isso aconteceu com todos nós. Você já deve ter reparado crianças de 6 meses. Você bota assim no muro, sentadinho, você fica sentado. E aí você diz: pula. Tem uns que não pensam 2 vezes, então pula. Tem outros que ficam meio ali. Assim, pula, pode pular, pula, pode pular. Isso já é uma marca da experiência dele. Porque o bebê, ele pode, aos poucos, ir criando uma sensação, não é uma ideia, é uma sensação de que o mundo é confiável, de que o outro é confiável, ou o contrário, ele pode desenvolver uma sensação de que o ambiente pode falhar, que ele pode se dar mal, que ele tem que ter certeza, que ele tem que se cuidar um pouco. E isso vai marcando a personalidade daquele garoto nessa vida. Então existe uma interação do corpo do bebê com o ambiente que vai muito rapidamente se transformando numa construção dessa experiência. É não discursiva, porque o bebê não fala. Você chama o bebê de Joãozinho, mas ele ainda não sabe que é Joãozinho. Depois ele associa o som a ele. E quando as crianças começam a falar, vocês devem reparar isso, elas se chamam na terceira pessoa: João quer comida, João está com sono. Só depois, num certo momento, ele começa a falar eu, porque ele já está em outra fase. Nessa primeira fase, ele ainda está organizando a vida dele e está, digamos, colocando essa pauta colorida do mundo e dele mesmo no mundo. Eu poderia agora começar a gente fazer uma exploração de a importância do contexto em que as crianças emergem, as crianças vivem, e aquilo que elas vão se comportar, a maneira como elas vão se comportar aos 16, 18 anos. É óbvio, imagine que para vocês seja óbvio agora, supor que famílias estruturadas, bem situadas socialmente, que têm capacidade de criar os seus filhos com... E eu não estou falando de riqueza material, estou falando de riqueza subjetiva, afetiva. Evidentemente criam crianças que são mais, vou dar um termo péssimo, né? As mais normais do que crianças que são educadas em ambientes desagregados, disruptivos, incertos, atravessados por violência, como milhões de crianças do Brasil são afetadas. Esse abismo social brasileiro, ele estão crescendo num ambiente muito, muito adverso. Isso não, ainda sem falar da linguagem, das coisas, num momento ainda muito inicial do bebê. Não se trata de novo de você ter 3/4 ou 1/4. Se trata de você ter um ambiente humano, tranquilo, seguro, reassegurador, que dê aquele garoto um lugar que ele aos poucos vai sentindo que é dele. Ou você nascer filho de uma mãe de 12 anos, que não queria ter filho e que acaba tendo, porque afinal isso dá algum prestígio, acaba mandando uma bolsa, não sei o que, que é tratado, que é cuidado por uma vizinha ou pela avó, por um pai que some, que essas coisas que eu não preciso falar para vocês, são cotidianos de boa parte da população. Quando a gente vê adolescentes na clínica, né? Quando a gente vê adolescentes que têm essa trajetória, a gente sente as marcas de um passado que essas crianças tiveram e que ficam feito cicatrizes psíquicas, que são muito difíceis depois de serem consertadas. Então, quando você pega um menino que aos 14 anos mata e diz, eu não tinha ainda experimentado como é matar alguém, você só consegue entender como é que o menino aos 14 anos chegou a esse ponto, e você consegue dar a volta atrás e ver o que foi a formação desse garoto desde então. Vocês todos devem ter visto esse documentário do João Moreira Salles?
Notícias de uma guerra
particular. Notícias de uma guerra particular. Quem viu esse documentário? Tem muita gente que não viu. Vale a pena muito ver. Porque, apesar de ser um filme já de algum tempo, ele mostra um pouco o que é, não só, digamos, a relação da estrutura de segurança com a estrutura social e com as áreas de criminalidade, mas também essa dimensão subjetiva. Tem cenas terríveis de crianças, adolescentes, pré-adolescentes, completamente deformados subjetivamente, provavelmente, por um impacto de uma violência vivida cotidianamente desde muito cedo, né? Bom, finalmente, a terceira etapa da construção de nós mesmos, de qualquer pessoa como um sujeito, acontece quando a criança começa a falar, a aprender uma língua. A gente não se dá conta, se não parar para pensar, da importância que isso tem. Mas quando a gente, não sei se alguém de vocês alguma vez teve algum contato com o universo de surdos profundos, chamados surdos alinguísticos, que são crianças que nascem com uma surdez tal, que jamais ouviram e ouvirão algum som. Um mundo de silêncio total. Essas crianças, elas podem aprender a língua de sinais, se forem colocadas em contato com pessoas que falam, e nas cidades grandes, geralmente isso acontece. Mas há crianças, no interior do Pará, na Amazônia, em outras periferias, crianças que nascem surdas e não aprendem a língua de sinais. Como elas não ouvem português, elas não aprendem língua nenhuma. O que acontece com essas pessoas, esses seres? Eles não desenvolvem uma mente como a nossa. Por quê? Porque muito do que para a gente parece óbvio, não é. É a linguagem que permite a gente sentir e pensar. Por exemplo, como é que você pode, se vocês estivessem diante de uma criança de 7 ou 8 anos, surda total, que não fala português, que não tem língua nenhuma, como é que vocês vão explicar para ele o que é daqui a 3 semanas? Ou, pior, no futuro, a ideia de tempo longínquo, como é que você diz para alguém o que é tempo no futuro longínquo se ela não tem essas palavras, futuro longínquo? Como é que você pode explicar para uma criança dessa o que é 2000 anos antes de Cristo, ou passado remoto, se ela não tem acesso a palavras como passado, muito menos remoto? Você não consegue. Como é que você explica o que é uma pergunta? Não consegue. Tem um trecho de um livro de Oliver Sacks chamado Vendo Vozes, sobre surdos. Vendo vozes, porque a voz do surdo é o gesto, né? Muito interessante esse livro. E um dos momentos em que ele é muito elucidativo é quando ele está, o Oliver Sacks, o autor que fala, está conversando com um garoto de 7 anos e o garoto está aprendendo agora uma língua de sinais. Então ele tem um intérprete que é o professor de língua de sinais. E aí o Oliver Sacks quer saber quem é que mora na casa dele, com ele. Ele faz a pergunta ao professor da língua de sinais, faz assim, significando quem é que mora com você. O o garoto não entende, não responde. Aí ele pergunta de novo: quem, na sua casa, quem mais mora com você? O garoto continua sem responder. Até que o intérprete tem uma intuição. É que o garoto não entende o que é pergunta. O bebê não nasce sabendo o que é pergunta. Tem que ensinar a criança o que é uma pergunta e resposta. Aí ele muda a frase e constrói a frase assim: me diga uma coisa, na sua casa mora você e deixou três pontinhos. Aí o garoto saca que tem que preencher os pontinhos e diz: eu e minha mãe, meu pai, etc. Veja que coisa incrível. O garoto não sabe o que é responder a uma pergunta, porque a forma interrogativa você só aprende quando aprende uma língua. Então, passado, remoto, futuro, longínquo, pergunta, honra, verdade, vergonha, essas coisas todas que são termos da linguagem que civilizam um ser vivo, uma pessoa que não tem a língua tem muita dificuldade de aprender.
Por isso,
Exatamente.
E porque tem pessoas que aprendem livros para poder conhecer o português, aprender. E é muito mais difícil para o mundo aprender português do que para a gente. Para a gente é difícil, mas português é mais difícil. O mundo é mais ainda. E essa ideia estereotipada de saber para a gente falando devagar, vai entender, mesmo depois de que tudo aprende português, é bem legal.
É porque a lógica da língua de sinais é diferente. Não é, porque tem uma língua de sinais que é A, B, C, D. Essa é uma, é só alfabeto, não é a língua de sinais. A língua de sinais é uma coisa assim. Tem uma professora, amiga, colega nossa, que é professora de surdos, e numa reunião ela estava dizendo como é que as pessoas se nomeiam. Então, às vezes elas falam assim, né? A, D, L, I, N, e tal. Mas para a economia, geralmente elas inventam, tá? Ela era uma mulher baixinha, meio gordinha, que tem umas costeletas. Então eles inventaram para ela o nome.
Romário.
Como?
Romário.
Eu quero o R e o Vinho. Ah, pois é, o R e o Vinho. Ela até brincou, disse assim: Benilton, se você estivesse lá, eu poderia batizar você. E eu batizaria você assim. Por quê? Isso aqui é B, assim, quer dizer alto, e quer dizer magro. Porque na língua de sinais você usa a palavra, o movimento e o gesto. Exatamente. Tinha um colega meu que era Otávio. Ele é alto, mas gordo. Então, o Otávio seria que é O, comprido e gordo. Então, é uma lógica completamente diferente. Mas se você tem a língua de sinais, você aprende essas coisas. Se você não tem, você não aprende. Então, é só com a linguagem que a gente começa a saber o que é eu e o que é outro. E a partir daí você surge como um sujeito e como um sujeito moral, que entende o que é uma regra, entende o que é lei, entende o que é transgredir a lei, obedecer a lei. Você começa a ser, de fato, um proto-cidadão. Você começa a ser um sujeito que é capaz de se responsabilizar pelos seus atos, é capaz de lutar pela sua liberdade, é capaz de ter opinião, etc. Isso acontece num processo muito complicado. Por exemplo, crianças até os 3 anos e meio são completamente egoístas. Não porque tem um mau caráter, é que elas ainda não amadureceram até o ponto de levar o outro em consideração. Por quê? Porque elas ainda não sabem exatamente que o outro é um igual a ele. Tem um colega nosso, suíço, que estuda aqui, mora nos Estados Unidos, fez uma pesquisa no mundo inteiro, inclusive no Brasil, com crianças antes de 3 anos e depois de 4 anos. Eu vou comentar isso porque eu acho bem interessante. Ele pegou crianças do Favela do Alemão, da Gávea, em Recife, de Boa Viagem, dos Mocambos, do Brasil, da África, da China, do mundo. Ele fazia um experimento muito simples, que era o seguinte: ele pegava 5 bombons, um maravilhoso e outro 4 normais, e pedia para a criança, dava 2 cestinhas, e pedia para a criança dividir os bombons para a criança e para ele. Deixava os bombons, saía e tinha uma câmera filmando. Até os 3 anos, em qualquer lugar, Recife, aqui, no Peru, na China, nos Estados Unidos, na Finlândia, os meninos fazem assim: olha, não vê ninguém, come tudo e deixa um bombonzinho para o experimentador.
Não, boa, não.
É
todas as finanças, em todo lugar do mundo. Ricos, pobres, tudo. Aos 4 anos e meio, praticamente todas as crianças são diferentes. Aí o que acontece? É muito engraçado quando você vê os vídeos, né? Porque começa fácil. Um pra cá, um pra lá. Um pra cá, um pra lá. Aí sobrou aquele bombonzão. Aí as crianças ficam assim. Vai botando na coisa de experimentação, e para, olha. Aí vai botando aqui, aí para, pensa, não sabe o que faz, vai pra lá. A maioria não consegue decidir. Aí volta. A moral da história é que entre os 3 anos e os 4 anos e meio, aparece uma complexificação da vida subjetiva, que é o seguinte: a criança saca que o outro é igual a ela. Ou seja, o outro também gostaria de ter o bombom e também vai ficar chateado se não tiver o bombom. É a base da ação moral. É eu saber que aquilo que me faz sofrer pode ser o outro. Sim.
Qual é a consequência dessa fase complexa de ego para uma...
Ótima pergunta. Ótima pergunta. Ok, vamos. Eu quero que vocês entendam o que é a ideia do complexo de ego. Não é tão complicado. É de ego. Complexo de ego. Que é um dos conceitos básicos da psicanálise, né? Você sabe que Édipo é uma figura da mitologia.
Matou o pai e pegou a mãe.
É a versão funk. É uma grande mesmo. É um mito grego. Édipo, ele quando nasceu, ele foi jogado fora. O pai mandou matá-lo. E o sujeito que era para matá-lo não matou. Machucou ele no tornozelo, para dizer que tinha matado, e largou o menino, e criou-se, ficou grande. E foi adulto, mandado pela estrada procurar o oráculo de Delfos para saber qual era o destino dele. O oráculo disse isso. A profecia dele era que ele iria matar o pai e casar com a mãe. Ele então, ele não sabia que era adotado, ele então fugiu de onde morava e foi para a estrada para ir para outro lugar. Sem se dar conta, chegou no lugar, no meio da estrada, encontra um sujeito que não sabia era o pai, entra em desavença ali na estrada, vai matando o pai sem saber. Vai para Tebas, onde encontra a mãe, Jocasta, que ele não sabe que é a mãe, e acaba casando com ele. Quando no final da história ele se dá conta disso, é aquela tragédia, ele arranca os olhos e vai-se embora do destino dele. Então é um mito. Mas é um mito que tem respeito à cultura grega. Tem muitas coisas interessantes nesse mito. Na semana que vem a gente vai ver como ele é típico da subjetividade da Grécia, completamente diferente da moderna, a nossa. Mas ele tem, a partir daí, Freud sequenciou mito e estava pensando como é que um bebê se transforma num sujeito como nós. Como é que uma criança que não tem regra, não tem lei, não tem nada, não tem identidade, não sabe se é homem ou se é mulher? O bebê não sabe isso. Anatomia não significa que a criança saiba nada. Isso é inculcado na criança. Então, de maneira muito resumida, o que Freud diz é o seguinte: quando nós nascemos, nós somos completamente dependentes de alguém que cuida da gente. Esse alguém que cuida da gente incondicionalmente, mas não é alguém vem para ver se está mijado, se está com fome, se está com medo, se está com nada. Esse amparo, esse cuidado, é isso que Freud chama de mãe. Ou outros chamam melhor de função materna. É o acolhimento, é aquela coisa indispensável, sem a qual o bebê morre. Existem estudos mostrando que bebês que não têm isso, por mais que sejam cuidados, tenham cuidados de enfermagem, eles podem morrer. É preferível um bebê ser cuidado pela mãe num presídio do que ser cuidado por alguém que não tem nenhum investimento amoroso na criança. Por quê? Porque esse investimento amoroso, libidinal, como a gente diz em psicanálise, ele é fundamental para como que energizar aquele corpo que ele sente, ele ainda não sabe, mas ele sente que ele tem um lugar ali, que ele é acolhido, que ele chora e é atendido, né? Que se ele está com sono, alguém... Essa função materna de acolhimento, no entanto, ela é fundamental no momento, mas ela tem que acabar. Por quê? Porque ela é encapsuladora, ela é enclausuradora. E na historinha do Édipo, isso você pode contar da seguinte maneira: o pai intervém impedindo a relação incestuosa, metaforicamente falando, do mãe da filha com o filho com a mãe, cortando aquilo, impedindo o filho e, de alguma maneira, colocando o filho com uma espécie de situação de rivalidade entre ele e o pai, por quem detém o amor da mãe. Quando um casal é normal, o bebê aprende que o amor da mãe por ele é diferente do amor da mãe pelo pai. E aí ele vai encontrar os seus objetos amorosos para frente. Ele se descola da relação de completude com a mãe. Vem o pai e diz: não é assim. Tem gente aqui nesse pedaço que tem também, que é também alvo do olhar amoroso da mãe, eu. E o garoto então começa a ver no pai, ao mesmo tempo, um rival pelo amor da mãe, mas um modelo. Se ele for como o pai, ele vai também ser uma mulher. Simplificando a história, é essa o engendramento. E como o pai, ou a instância paterna, ou a função paterna, é uma instância que intervém dizendo não pode, por um lado, não pode você ser colado com sua mãe. Número dois é o seguinte: no que você se descolar, você vai ser igual eu, vai ter outras mulheres. Então, a lei paterna, ela corta, ela reprime, mas ela abre, ela constitui a criança para ser um outro ser humano. Deu para entender isso?
Edípico,
é uma espécie de microversão do pacto social. Então, as consequências do complexo de ética, elas são cruciais, tanto para os indivíduos quanto para a sociedade. E a gente vai ver que uma das características da sociedade de hoje em dia, a brasileira com as suas peculiaridades, é que ela cria uma coisa um pouco perversa, fazendo com que essa incidência do pacto edípico não seja tão pregnante. Diga.
Alguns já desde 8 anos, em brincadeira com meninas, e para parar da vida, tendo brincadeira.
Outros fazem brincadeira com meninos e meninas, mas adianta se definir para lá ou para cá. Outros fazem brincadeira com meninos e continuam fazendo só com meninos. Tem de tudo. O que eu acho perigoso é a gente achar que seres humanos são feitos produtos de indústria, que são padronizados. Não são. É sempre mais complicado na vida real do que na teoria ou nas descrições de larga escala. Então a gente tem que ter um certo cuidado, não ter um padrão e aplicar o padrão a todo mundo. Por quê? É como eu disse antes. A vida subjetiva tem padrões universais, mas os mais importantes são padrões locais, contextuais. E ainda tem o padrão de cada um, a história de cada um. Então uma menina como essa de 3, o problema é que uma menina de 3 anos mal sabe o que é isso de ser homem ou mulher. Ela só está imitando os irmãos, que provavelmente são mais velhos, ou porque são, enfim, ela vê neles uma coisa maravilhosa, ela quer imitar. Como ela poderia imitar a mãe, botando o batom, botando. A mãe que encara isso como brincadeira, tudo bem. O que eu não acho tão brincadeira assim? E é cada vez mais frequente. As mulheres me podem dizer se é certo ou não. Mas amigas minhas dizem que ficam impressionadas porque, recentemente, não é raro, elas estão lá no cabeleireiro fazendo unha, fazendo pernas legal, e tem crianças dessa idade, 8, 9 anos, indo com a mãe fazer unha, fazer pé, fazer pé, cabelos, maquiagem, esse tipo de coisa. Né? Aí você tem uma espécie de exagero da parte da mãe, dos pais, né, em permitir uma sexualização precoce que não é necessária, porque isso vai acontecer. Né? Mas a gente vê na televisão meninas com 6 anos rebolando, imitando mulheres adultas, né, com mini-saia, rebolando, fazendo poses meio eróticas, né, meio provocadoras. Isso é outra coisa. Isso aí já é um pouco os traços da nossa cultura que a gente tem que ter um pouco de pé atrás para criticar. Agora, a ideia de que com um indivíduo ou com outro possa haver uma espécie de percepção. Basta vocês pensarem, vocês, se a gente fosse fazer aqui um agora, cada um diz quando foi a primeira vez que sentiu alguma coisa parecida com tesão, foi com direção a quem? A que tipo de coisa? Depois de eventuais galinhas e cabras, etc. Também não é incomum. No meio rural, não é incomum. Pois é, não sei, agora não é uma piada. Pensem bem. Muita gente que foi criada no interior, não digo hoje em dia, porque o interior do Brasil hoje em dia é bastante urbano, né? Mas as pessoas da minha geração que viveram no interior, que não tinha televisão, tinha internet, tinha televisão, mal tinha rádio, o contato com o mundo urbano era muito raro, o contato com meninas era impossível. Quando aos 18, 16 fossem ter vida sexual, teria que ser com prostitutas, porque nenhuma menina ia transar. Era outro mundo. Então, eu conheço algumas pessoas que tiveram sua iniciação sexual, se é que pode dizer assim, com mamíferos, caprinos e viados.
Mas ele não devia estar com tesão no animal.
Exatamente. Nenhuma dessas pessoas é zoofílico. O adulto. Esse assunto é sempre muito quente. Mas ele tocou num ponto importante. Existe uma perversão catalogada que é a zoofilia. São pessoas cuja vida sexual é voltada, dirigida a animais e não a seres humanos. É raro, mas existe. Não é o caso dessas pessoas. Né? Elas transavam com cabras ou melancias por uma falta de opção. Não que isso, melancias. Não tinha que gente, eu estou dando esses exemplos que são brincalhões mais sérios para mostrar como, de novo, o que importa na avaliação de uma conduta humana qualquer não é o fato em si, é a dimensão subjetiva que aquilo tem. Então, para a maioria dos brasileiros que viveram no interior, o fato de ter um dia transado com animais não quer dizer nada da sua sexualidade. quer dizer as condições culturais em que ela surgiu. Tanto é que abandona aqui e vira piada, vira história que gosta de contar em bar, etc. e tal. Outra coisa é a existência de indivíduos cuja construção subjetiva resulta que eles tenham fantasias sexuais complicadas. Aí você entra no terreno da diferença radical, mas aceitável, é o caso de certas práticas homossexuais consensuais, e um pouco de sadomasoquismo, se você olhar bem, está presente em toda a vida sexual. Mesmo pessoas normais têm fantasias ou práticas pequenas, brincadeiras, que têm um conteúdo de agressividade, de passividade, de xingamentos, não sei o que, tem pessoas que fazem disso o traço principal. São pessoas que se amarram, só conseguem ter prazer sendo amarradas, ou amarrando, ou produzindo dor, etc. e tal. Mesmo assim, tem pessoas que fazem disso uma brincadeira, pesada, mas uma brincadeira. E isso é perfeitamente normal. Outra coisa é a pessoa, esse é o perverso. O perverso é o que não está brincando. O perverso é aquele que não faz do jogo, por exemplo, sadomasoquista, uma brincadeira que dura um tempo com um consentimento mútuo. O sádico perverso é aquele que a gente vê nos noticiários criminais ou na literatura. É aquele cujo prazer é o de impor ao outro algo que o outro não consente pelo tempo que ele decide que é. É o pedófilo de São Paulo, o pediatra que dava remédio para os meninos e filmava a si próprio sendo trato sexual. É aquele Abdel Massi, que era um médico famosíssimo, o maior dos especialistas em reprodução humana, que fazia a mesma coisa com as mulheres. Aí é perversão, porque não há consenso mútuo, não há uma brincadeira no tempo, é outra coisa. Então, de novo, então, mesmo ato, mas se for consensual, se for uma brincadeira no tempo, se aquilo passa e a relação de um sujeito para o outro se mantém, é uma coisa. Se aquela mesma coisa significa algo continuado no tempo, em que o sujeito perverso destitui o outro da condição de objeto, e o outro vira um mero instrumento de gozo dele, nós estamos no terreno da perversão. De novo, essa tecla que eu quero dizer. Para avaliar a experiência humana, não basta olhar para o que acontece. É preciso entrar na experiência daquilo que acontece. Isto é, na dimensão subjetiva do fato. Uma palmada de um pai pode ser um gesto de amor ou pode ser um gesto de violência. No primeiro caso, você entende, no segundo caso, você critica. Isso vale para praticamente tudo na experiência humana.
Professor,
sim.
Existe alguma explicação majoritária
para
o pedófilo?
Explicação que você diz causal?
Existe alguma uma parte mais forte? Pode ser uma corrente assim, sabe? Existe uma mais forte que tende a falar que é uma doença, é um problema que foi gerado na infância, é um trauma, que é uma coisa muito absurda, né? O que faz dele ter aquele sentimento prazeroso por uma criança?
Vamos fazer o seguinte, vamos pegar essa sua pergunta, ela é muito boa porque ela dá margem de discutir coisas que são complexas e eu não quero dar uma explicação simplista para você. A começar pelo seguinte, o que é que a gente chama de pedofilia? Número um. Número dois, como é que a gente diz que uma coisa é normal ou anormal, portanto patológica? Porque é quando a gente considera que algo é patológico que a gente chama, por exemplo, de pedofilia, de perversão. Qual é o critério de normal e de patológico? Todo mundo aqui usa. Mas depois que a gente voltar no intervalo, nós vamos ver se vocês são capazes de dizer que critério é esse que vocês usam. E eu sei, a maioria de nós não pensa. Você olha e diz assim, isso é normal. Isso não é normal. Mas a gente nunca para pensar qual foi o critério que eu usei para dizer que isso aqui eu aceito que é normal, é só estranho, esquisito, porque isso aqui é muito patológico, é muito doente, eu tenho que tratar, aprender, punir, etc. Se a gente tem clareza do qual é o critério, a gente fica refém das ideologias de cada momento. A gente pensa com um rebanho, não tem uma opinião própria. Então vamos fazer um pequeno intervalo agora, para a gente voltar, a gente tenta não sofrer. Tá?
Não.
Thank you.